Boa noite, então. Eu sempre ouço falar, né, do que Deus está fazendo em Porto Alegre, das várias frentes de trabalho que vocês têm, assim, e isso me anima um monte, assim. E hoje eu vou vir trazer notícias do que Deus está fazendo no interior, então, precisamente em Cachoeira do Sul, assim, de uma frente de trabalho que a gente tem, que é o evangelismo em escolas. E também de como o Senhor me levou a olhar para os campos brancos, além do meu oikos, assim. Porque antes eu achava que evangelizar os meus colegas de faculdade já estava bom, assim, que eles eram o meu alvo, né? Então, há 3 anos eu fui morar em Cachoeira do Sul e o Senhor me deu uma palavra: tu tem 2 anos para me buscar e orar em Cachoeira. E eu pensei, vai ser hard meu tempo em Cachoeira, né? 2 anos para me buscar e orar, depois eu vou mudar as coisas. Minha primeira noite em Cachoeira, primeira sexta-feira de noite em Cachoeira, eu sou uma 27+, então não tinha nenhum 27+ em Cachoeira, só a Márcia, minha companheira, e eu pensei, ah, cara, que solidão essa vida aqui, né? Só adolescentes, eu e a Márcia. Aí, minha primeira sexta-feira de noite sozinha em Cachoeira, comecei a orar assim, né, por tudo que Deus ia fazer e tal, e aí o Senhor me levou a orar desse jeito: Senhor, eu quero os jovens de Cachoeira para ti. Todos eles. Nos dá os jovens de Cachoeira, que eles possam te conhecer. Aí eu falei assim: ou eu tô louca, ou Deus está me fazendo orar isso, né? Porque não se pede todos os jovens de uma cidade. Mas eu comecei a orar isso, assim, desesperadamente, e chorar por isso e tal. E em seguidinho o Senhor me levou a jejuar 3 vezes por semana, e eu, ai meu Deus, vai ser hard mesmo a coisa. Aí comecei a jejuar 3 vezes por semana e pedindo os jovens de Cachoeira e tal. Logo que eu cheguei em Cachoeira, uma mendiga tinha se convertido e a igreja estava acolhendo ela e usou muito a vida da tia Maria Helena, que congrega aqui e morava em Cachoeira. E essa mendiga se converteu, largou o crack, se arrependeu e viveu 9 meses e morreu. Só que isso impactou a minha vida, porque, tipo assim, eu achava que não tinha esperança para essa mulher, sabe? Tipo, cara, e como é que ela vai congregar no nosso meio? Ela não combina, tipo, sei lá, ela era diferente demais, né? Mas ela se converteu, se arrependeu, foi restituída à família, e 9 meses depois ela morreu. E eu pensei assim, cara, como ela, existem milhares aqui em Cachoeira, né? Os filhos dela nunca conviveram com ela, porque ela sempre usou crack. Falei assim, ah, existe um mundo que eu não conheço, tipo assim, desesperador, além do meu oikos. A gente tem que chegar antes das drogas. Talvez essa seja a nossa maior chance, porque depois que a pessoa está destruída, que nem ela, é mais difícil, né? Então, passou um tempinho e eu, tá, senhor, mas como é que se ganha os jovens de uma cidade com o exército que a gente tem, tipo assim, 15 jovens, né? 15 jovens, num grupinho de jovens, bem pouquinho assim, bah, que jeito, né? E aí um dia o senhor me falou essa palavra: as escolas são campos brancos. E eu, aí eu tive uma visão da gente entrando nas escolas com grupos de teatro, assim, e a vice-prefeita nos abriu as escolas da cidade, e a liderança tinha deixado eu falar com a vice-prefeita e tal, isso em fevereiro do ano passado, depois do acidente da Kiss, não, desculpa, de 2013, depois daquele acidente da Kiss. E aí eu, depois de um tempinho, assim, trifeliz, né? Bah, vice-prefeito nos entregou as escolas, a gente vai entrar e tal. A liderança me chamou para uma reunião. E só a cúpula, né? Os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, suas esposas e eu. Aí me perguntaram de novo qual que era a minha ideia e tal, e daí eu falei tudo para eles, e eles falaram que a igreja não era o tempo de Deus, que a igreja não estava preparada para aquilo, né? Aí teve um pastor que foi muito de Deus a palavra dele para mim. Ele falou assim: olha, a gente, eu, pastor, ele falou, né? Eu não tenho coragem de entrar nas escolas. Eu não sei o que falar nas escolas. Então, isso não é um não, é um ainda não. Vai orando, que eu creio que Deus falou contigo, mas ainda não. E aí eu fiquei arrasada, né? Mas a palavra dele foi boa para mim, mas assim, ah, como assim? Eu achei que Deus tinha falado comigo. Aí passou 3 meses, encontrei a Tia Cirlei. A Tia Cirlei estava lá em Cachoeira, num evento, né? Sentada na mesa pastoral e me chamou. Aí fui sentar com ela assim e contei tudo que eu estava vivendo, meu drama, que Deus tinha falado comigo sobre evangelismo nas escolas, mas que não tinham deixado, tipo assim, né? E a Tia Celê falou assim: tu acha que o diabo ia falar para te evangelizar escolas? Ainda mais que tu não tá no contexto de escolas, tipo assim, né? Deus falou contigo. Sabe o que tu faz? Tu procura qualquer grupo no mundo. Ela falou assim: aproveita que tu é solteira, se tu souber alguém que faz evangelismo em escolas em Nova York, tu pega e vai. Tipo assim, eu nunca ia procurar um grupo interdenominacional, qualquer coisa na minha vida. Ela falou assim, não, vai, junta dinheiro e vai atrás de qualquer pessoa que esteja fazendo isso no mundo e te prepara, tipo assim. Aí eu, tá, sob esta palavra, lançarei as redes. No outro dia, eu cheguei em Santa Maria, me avisaram que uma missionária tinha chegado em Santa Maria e ia começar um projeto de evangelismo em escolas em Santa Maria. Daí eu, cara, eu tenho uma palavra de Deus para conhecer essa mulher. Daí eu fui atrás dela, né? Aí passou 6 meses e o Senhor nos abriu uma porta e a gente começou um projeto de evangelismo em Cachoeira chamado Projeto 100 por 1. Então a gente começou a ir numa escola de periferia de Cachoeira, num dos piores bairros de Cachoeira. E a gente começou sexta-feira de noite fazer teatro com as crianças, ensinava teatro e falava do Evangelho do Reino, trazia valores e tal para elas, né? E eu, tá, então começou uma porta a se abrir, assim. Só que eu tinha uma visão de todas as escolas e de toda a cidade alcançada. E aí, olhava para nossa equipe, e a equipe era eu e a Márcia, né? Minha companheira velha da guerra, de umas 27. Aí eu e ela, só eu e ela. Como é que a gente ia ir para todas as escolas da cidade, né? E aí, no começo do ano de 2014, do ano passado, eu participei de um treinamento da missão que essa missionária fazia parte, que chama MPC, Mocidade para Cristo, e é um projeto internacional e tal, e eu voltei de lá e pensei comigo assim, cara, quer saber, né? Só nós, a gente não tem um exército, mas quem sabe com os outros juntos dá o exército que a gente não tem, né? Então, tá. Um ano depois, exatamente um ano depois, né? E todo aquele ano eu perseverei, jejuando, orando e tal, que a Tia Celeste tinha me dado essa palavra também, segue jejuando, segue orando, né? Então, 3 jejuns por semana, 21 dias e não sei o que, jejum. E daí a gente teve uma nova reunião com o presbitério e eu de novo, né? E daí para falar desse novo projeto nas escolas, que era interdenominacional. Aí eu falei para os presbíteros assim, né? Olha, não sei se deu para ver, mas eu acho que eu tenho um chamado para evangelismo em escolas. E aí os presbíteros, sim, deu para ver. E a gente já estava com um projeto funcionando, né? E daí, assim, falei tudo como que era o projeto, né? E o cordeiro, que é um dos pastores, falou assim, tá, o que tu precisa que eu faça? Falei assim, eu preciso que tu fale com 2 pastores da cidade para a gente marcar um encontro aqui, então, para treinar o pessoal para o projeto. Que tu me abençoe, né? E que tu participe do projeto, se possível, né? Daí o cordeiro se levantou do banco, pegou a Bíblia dele assim, então bora ganhar Cachoeira para Cristo. E eu, posso atacar? Pode. Aí, primeira coisa, marcar reunião, né, com a prefeitura da cidade. Aí marquei uma reunião, falei do projeto com a prefeitura, né? E eles nos entregaram de novo todas as escolas da cidade, né? Eu creio que o Senhor já tinha nos entregue, mas a prefeitura deu um sim, assim. A gente fica uma semana na escola dando palestras e no último dia a gente fala escancaradamente do Evangelho do Reino, dentro da escola, né? E aí eu falei isso para a prefeitura e a prefeitura disse assim, todas as escolas estão abertas para vocês, inclusive com carro da prefeitura e data show da prefeitura. Aí eu falei assim, peraí, eu não sei se a senhora entendeu direito, mas eu estou dizendo que eu vou falar do amor de Deus, que eu vou falar que Jesus morreu por esses alunos, que ele ressuscitou, e eu ainda vou fazer um desafio para os alunos serem seguidores de Jesus Cristo, serem parecidos com ele, mudarem de vida e tal. Ela falou, eu entendi bem. Eu penso que a gente está inserido numa sociedade judaica cristã e as pessoas têm que entender isso. Eu também. Aí me chamaram para uma reunião com todos os diretores de escola. Só que nisso, gente, eu não tinha nenhuma equipe. A gente não tinha equipe ainda, porque o treinamento não tinha acontecido e tal. Mas Deus tinha me dado uma palavra, que nós ia entrar, que ia ser os jovens de Cachoeira, que não sei o quê, e eu fui. Aí e o pastor me abençoou e todo mundo pode atacar então. E aí, daí a gente... Então, fizeram uma reunião com 30 diretores da cidade. Cachoeira só tem 40 escolas, né? Então, 30 já era muita gente, né? E eu tive 5 minutos para falar do projeto. Eu nem terminei de falar, já tinha 3 diretores, assim, né? Antes de terminar os 5 minutos. Eles já estavam ali, tipo, querendo o projeto. Então, a gente já ficou com 4 escolas agendadas já para o segundo semestre de 2014, com esse outro projeto, né? E o primeiro projeto em andamento normal, né? E então, a gente começou... E esse projeto visa, depois que a gente fala de Jesus dentro da escola, a gente monta um grupo caseiro dentro da escola. Então a gente consolida os alunos através de um grupo caseiro, tipo assim. Então a gente partiu para o ataque, né? Aí Deus deu uma equipe imensa, né? No dia do treinamento tinha 72 pessoas, eu não sei de onde elas saíram, nem sabia que tinha tanto crente em Cachoeira. Aí, primeira reunião do projeto, 84 pessoas, e eu, uou, como é que se lidera isso? Aí, fomos para as escolas, né? E aí, só que a gente não sabia como fazer o projeto, a gente fez muito perto, a gente foi em 3 escolas logo no segundo semestre, e a gente não conseguiu consolidar os alunos, né? Então, esse ano, o Senhor nos deu, continuou mantendo a equipe, só que ela diminuiu um pouco, não é? De 84 pessoas, né? E a gente fez o projeto, esse ano, na pior escola de periferia de Cachoeira, assim, atrás do presídio de Cachoeira. Tanto que foi difícil conseguir equipe, porque ninguém queria ir lá de noite. E a gente fez de manhã e de noite, né? E aí, depois, a gente conseguiu fazer esse grupo caseiro dentro da escola, que chama Clubinho. A gente chama de Clubinho dentro do projeto, né? E assim, cara, quanto tempo eu tenho? Tá, esse negócio assim, transformado a minha vida, assim. Porque eu não sabia que existia uma realidade assim dentro das escolas, sabe? Tipo assim, tu conversa com adolescente, aí a gente começou a lidar com multidões, eu até compartilhei com o Jimmy, assim, falei, nossa, e as multidões nos oprimem, assim, né? A gente entra na escola com a camiseta do projeto, a galera vem, ai, galera, o nome do projeto é Escola da Vida. Galera do Escola da Vida! Ah, aí eles vêm te abraçando por trás, por frente, por todos os anos, porque eles são desesperadamente carentes, assim, né? E aí a gente é, tipo, 4 pessoas para 200 pessoas, assim, desesperadas, né? E a gente começou nesse clubinho, que é um grupo caseiro, que dura 15 minutos, porque a gente só tem o tempo do recreio, né? E vem, tipo, 25 pessoas que não conhecem Jesus. E a gente começou a falar do propósito para eles, né? E eu assim, ah, Senhor, mas em 15 minutos, não tem como, não sei fazer isso, né? Na quarta vez, eu perguntei assim, alguém sabe qual é o propósito eterno de Deus? 4 meninas. Uma família de muitos filhos, parecidos com Jesus, para a sua glória. E eu, ah, dá pra fazer, né? Claro, vale pirulito, né, deles decorar. mas, tipo assim, cara, Deus tá fazendo alguma coisa que eu não sei como, assim, né? E aí, perguntei pra equipe, né? A equipe interdenominacional. Então, daí, deu um problema que eu já esperava, assim, né? O Senhor tinha me dado algumas palavras sobre a caverna de Adulão. Aí eu achei que a caverna de Adulão era os que iam se converter da escola, não a equipe, né? Aí eu olho para a equipe, assim, a pessoa assim, tá, então vamos acolher eles, vamos levar para casa. Daí uma menina falou assim, ah, vou fazer um chá com as gurias e tal na minha casa, né? Ela não congrega com a gente, é de outra denominação. Eu falei, claro, faz isso, a gente precisa chegar perto dessas pessoas e acolher. E ela falou assim, o que eu falo? E eu, o propósito eterno de Deus? Não sei. Plano de salvação? Não sei. O Evangelho do Reino, da Cruz, qualquer coisa, tu não conhece com outro nome, eu não sei falar isso. E eu, então, põe o filme As Crônicas de Nárnia e explica depois. Pensa que o leão é Jesus. Aí ela, tá. Aí acabou não saindo o tal do café, eu falei assim, tu tem discipuladora? Eu falei pra ela, ela falou, não tenho. Eu falei, a partir de hoje tu tem. Aí eu comecei a discipular essa menina que não é da nossa congregação e falei assim, tu tá proibida de trocar de congregação, tá? Tu vai fazer exatamente o que eu tô fazendo contigo, com todas as meninas da tua congregação, porque a gente precisa ganhar a cidade inteira. Então, quanto mais discípulos treinados a gente tiver, melhor, entendeu? Tipo, ataca, né? Aí ela começou a se encontrar toda sexta comigo e ouvir o Evangelho do Reino, propósito e tal. Só que é toda a equipe, assim. Aí eu, meu Deus, como é que a gente vai falar o propósito? Como é que eu vou falar o propósito para eles? Porque eu vou ter um problema com as igrejas deles, talvez, e tal, né? E aí o Senhor nos abriu mais uma porta. Então a gente estava indo semanalmente nesse clubinho. O exército que vai nesses clubinhos são 4 pessoas, tá? O mais velho tem 19, e eu que sou muito mais velha. Aí, então, e nenhum deles sabe o propósito como a gente sabe. Aí a gente nos abriu outra escola e a gente ganhou aula de religião de uma turma. Um 8º ano de uma outra escola nos chamou, que a gente tinha feito o projeto ano passado. Eles não querem que os alunos da 5ª série entrem nas drogas. Então a professora de religião ofereceu o Escola da Vida, né, que é o projeto e tal, para a gente treinar eles, para eles ajudarem os alunos da 5ª série. E nos deu todas as aulas de religião. Então a gente vai na aula de religião, que a gente tem 45 minutos, e fala o evangelho para os alunos, e depois ensaia teatro com eles para eles apresentar o resto da escola. Então eles já estão sendo treinados a ganhar vidas depois que eles se converterem, né? Mas aí eles estão ouvindo do evangelho e vêm falar com a gente, e é uma realidade assim, as gurias chegam assim, ô, me ajuda, eu me corto, com os bracinhos assim, né? Aí eu não esperava ver isso assim, né? Tipo, tu se corta. Oh, calma aí, deixa eu te... Mas é chocante para nós, assim, para mim é chocante. Tudo que eles contam, tudo que eles vivem, assim, né? E como ajudar essas multidões, né? E aí, então a gente também, além disso, a gente nos abriu uma porta que a gente foi falar com um pastor capelão da UBRA, de Cachoeira, que é a faculdade de Cachoeira. E eu tinha um sonho muito grande de entrar na UBRA, porque eu pensava, ah, os jovens que eu estava orando estão lá, né? Tipo assim, não é só os adolescentes, os jovens também, né? E a gente teve uma reunião com o capelão da UBRA sobre entrar na escola da UBRA, adolescentes também. E aí eu falei para ele assim, bah, mas olha, o senhor não gostaria, como é que está a faculdade e tal, já vou acabar, como é que está a faculdade e tal, vocês não têm nenhum grupo de evangelismo na faculdade, não sei o quê. E aí ele falou assim, sabe, Lívia, que todos os dias eu penso o que eu vou dizer para Jesus quando ele me perguntar o que, que eu fiz com os 3 mil jovens que passavam por ano na nossa mão. E eu falei, pois o senhor pode dar uma boa resposta. Diga que o senhor colocou a gente dentro da universidade. Aí ele, tu tem a capela da UBRA, então. Pode fazer o que tu quiser. Tipo assim, vocês podem ir lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana, no horário do intervalo, pode entrar. E eu, segundo semestre, é nós na UBRA. E aí... Só que a equipe, né, daquele jeito. E aí eu, meu Deus. Daí teve um dia que a gente foi na escola, 8º ano, os alunos assim, eu não acredito na Bíblia, um falou. Por quê? Porque na Bíblia não fala sobre dinossauros. E eu, ah, deixa eu falar contigo, claro que fala e tal. Daí comecei a falar, né, meia hora lá discorrendo das escrituras e tal. Olhei para a equipe não sabia de dinossauros. Eu falei, galera, vocês querem entrar na UBRA? E eles, sim, queremos. Na UBRA vai piorar muito. O que, que vocês acham da gente fazer um grupo de apologética? Aí eles, pá, se apaixonaram pela ideia e tal, né? Aí eu falei com os pastores de todo mundo, falei que a gente ia fazer um grupo de apologética, que é tipo assim, defesa da fé, né? Aí os pastores liberaram, porque os pastores não treinam os jovens para isso. Então a gente começou um grupo na minha casa, todo sábado de manhã, na verdade era para ser um sábado por mês, assim, interdenominacional, e aí eu falei para eles assim, antes de você saber apologética, vocês precisam saber o propósito eterno de Deus. E daí a gente começou, então, toda a equipe tá estudando folder e livretos nossos, só que sem o livreto, né, porque já que é interdenominacional. Então a gente está fazendo isso, treinando a equipe e entrando na UBRA. E além disso, mais uma escola nos chamou, que uma professora de religião vai entrar de licença, e agora o nosso projeto está conhecido em Cachoeira, então todos os problemas que faltam, palestra, professor, não sei o quê, nos ligam, né? E aí uma escola vai ficar 1 mês sem professor de religião e a escola nos ligou para dar aula de religião. Todas as aulas de religião de toda a escola e de educação artística. Então nas aulas de religião a gente vai falar o evangelho e nas de educação artística vai treinar teatro, né? Também, através de teatro, né? Então assim, isso é um pouco do que Deus tem feito, né? Eu só queria... testemunhar, assim, que Deus é fiel, é muito mais do que eu imaginava que Ele está fazendo, assim. Na verdade, a gente está indo para outras cidades com esse projeto, a gente já está em 5 cidades do Rio Grande do Sul. Até setembro a gente vai estar em 8. E o Senhor também está nos dando capelania escolar, que é uma visão, assim, né, que não, cada um pode ser um capelão escolar. É só fazer um curso, ganha uma carteirinha e tu fica infiltrado dentro da escola e todos os assuntos espirituais da escola se resolvem contigo, né? Então a gente também está fazendo isso e se alguém quiser ouvir mais sobre isso, depois eu estou aí, né? Mas eu tenho um sonho de ganhar o Rio Grande do Sul para Cristo, né? Que cada adolescente possa ouvir de quem é Jesus, assim. E as escolas é um bom jeito de fazer isso, né? Se alguém se interessar, toma aí depois, galera, para falar mais. Valeu, desculpa aí.
O que falar depois de um testemunho assim, né? Mas que bom que eu não preciso estar nervoso, porque eu tenho uma esposa que está muito nervosa ali. O que ele vai aprontar aqui? Mas eu tenho um PowerPoint lá. Eu sou o Jonas, né? E eu sou marido da Suzy, genro do Ismael. E os meus, como se diz, congenros? Não, concunhados, né? Eles costumam dizer que eu não sou da Suécia, eu sou da colônia lá de Nova Hartz, mas isso não é verdade. Não é verdade. Eu sou desse país lá, país Suécia. Fica bem longe daqui, né? Bem longe. E a próxima aí? E eu gostaria de falar algumas coisas da Suécia. Esse aqui é um Volvo Duet. E a próxima? Aqui é um Volvo um pouquinho mais recente. Próxima. E se alguém lembra desse aqui, é Ericsson. Eu também sou Ericsson, mas eu não sou com C, eu sou com K. Então eu não sou milionário, não. Mas tenho Jesus, é muito melhor. E a próxima aí, lá, vocês reconhecem isso aí? É o Saab, o Gripen. Eu acho que o governo de vocês estão comprando isso aí. É muito caro. Esse aqui, vocês são os craques de futebol, né? Mas a gente tem um, que é o Zlatan Ibrahimovic. Esse é Suécia. Ele é sueco. Ele não parece sueco, né? Mas ele é... ele é cidadania, pelo menos. Mas olha aqui, ó. Tem outras coisas que talvez você conheça da Suécia. Esse aqui é o Karl Boberg. Ele era um homem de Deus dos anos 1800. Ele fez uma poema muito linda que se traduziu para muitas outras línguas, até português. Essa aqui, ó. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia. E teve muitos outros homens e mulheres de Deus, e teve dois, podemos passar para a próxima, dois outros homens de Deus suecos que é tiveram um impacto aqui nesse país. Muitos de vocês devem conhecer o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu não conheço muito bem a história, mas eu sei que eles não sabiam falar nada de português, não tinham nenhum dinheiro, mas eles receberam uma palavra em línguas do Espírito Santo, que era parar. Eles foram procurar, o que é esse parar? Eles viram que é parar, é um lugar no Brasil. Eles foram lá, sem nenhumas provisões, bens materiais, mas eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o Espírito Santo. E através deles, Deus fez uma obra muito grande aqui nesse país. Eles foram os fundadores, né, da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então isso é, isso essa tem sido muito abençoado por Deus, e enviou muitos missionários para muitos lugares, né? E na próxima, aqui no meio, vocês conhecem esse homem no meio? Esse também foi um missionário da Suécia para o Brasil, é o Nils Gottfridsson. Nils Gottfridsson veio nos anos 60. Mas o que é muito legal e que impactou a minha vida, que eu quero falar com vocês agora, é a turma lá ao redor dele. Esse lá à direita, muitos devem conhecer, que é o Fredrik, né? O Fred Godofredsson, né? Porque ele recebeu um chamado de Deus, ele com a família, de ir como missionários, não da Suécia para o Brasil, mas do Brasil para a Suécia. Que coisa maravilhosa, né? Podemos passar para o próximo aqui. E Deus mandou outros também. Olha esse homem lá, à esquerda lá, ou à direita para vocês, né? O Gustavo Matiusi. Ele foi o meu primeiro discipulador, foi aquele que me introduziu à palavra, ao Evangelho do Reino de Deus. Isso transformou a minha vida. E outros lá também, vocês conhecem, né? O Don, né? Daniel, o Jonathan, né? E mais. Olha essa turma aqui. Aqui tem o Sami, também filho do Ismael, a Anne, filha do Nilson, né? E a minha linda esposa, graças a Deus. E lá o Johannes, o meu sobrinho. Mas o que Deus trouxe através dessas pessoas? O que Deus está querendo falar com a igreja na Suécia? Podemos passar para a próxima aqui. É boas novas. Boas novas de quê? Boas novas do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Posso dizer que eu cresci numa denominação. Eu ouvi desde pequenino que Deus me ama. Coisa boa, né? Deus me ama mesmo. Aleluia, Deus ama vocês. E eu ouvi também que Jesus, ele morreu pelos meus pecados. E que ele ressuscitou também. Coisas boas, né? Isso são boas novas também. Mas eu vivia com um evangelho... Podemos passar para o próximo, né? O evangelho parcial. Tinha coisas que nunca tinha ouvido. Talvez eu ouvi, mas não, ninguém, eu não entendi, pelo menos. Por exemplo, que Jesus, ele não veio somente para me salvar dos meus pecados, perdoar os meus pecados, mas ele veio para ser o meu rei. Amém? Ele não me veio só para me tirar do mundo, ele veio para me tirar, levar para dentro do reino dele, para fazer a vontade dele. Isso foi alguma coisa maravilhosa que eu e muitos outros temos recebido do Brasil, através desses queridos irmãos. Podemos passar para o próximo aqui. Essa era a minha vida antes. Aqui diz um religioso, mas é uma pessoa que ainda não se rendeu totalmente a Jesus. Tu vê lá, dinheiro, família, amigos, trabalho, casa, estudos, iPhone, iPad, tablet, essas coisas, né? Mas eu no centro aqui. Ah, agora eu quero fazer isso. Não, agora eu quero ir pro culto. Não, mas agora eu não tenho vontade mais. Isso não funciona. A minha vida era assim. A minha vida não era frutífera. A minha vida não era feliz. A minha vida era muito triste, realmente. Podemos passar para a próxima? Mas o que precisa acontecer na vida de cada um de nós é isso aqui. Jesus precisa tomar o centro, precisa ter o primeiro lugar. Todas essas coisas precisam ser submetidas, né? A Jesus. Jesus, tu és o meu rei. Jesus, seja feita a tua vontade. Não em algumas áreas, mas em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Aleluia. Isso é o evangelho completo. Podemos passar mais uma aqui? Podemos ler aqui em Hebreus, que embora sendo filho, Jesus, né, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Interessante essa palavra, né? A salvação eterna é para aqueles que obedecem a Jesus. Amém. Precisamos temer. Não podemos ficar só ouvindo a palavra, precisamos obedecer a Jesus, amém? O próximo aqui, Gálatas 2:20, conhecido para muitos aqui. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso tem que ser a nossa realidade, não eu. Ah, não, mas Cristo, o que que tu quer que eu faça? Esse é o meu corpo, esse é minha, esse, o que eu tenho aqui? O que tu quer com a minha vida? Isso tem que ser a nossa realidade, né? Amém? Próximo aqui. Podemos ler juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas outras coisas não podem tomar o lugar de Jesus. Nenhuma delas. Amém. Próximo aqui. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém. Aqui é o evangelho completo. Não é somente que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu preciso dar a minha resposta também. Eu quero te seguir. Eu renuncio todas essas outras coisas e eu vou te seguir. Amém. E mais uma aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é uma confissão? Uma confissão é algo que é verdadeiro, né? Se tu diz que Jesus é teu Senhor, e ele não é de fato o teu Senhor, então não é uma confissão. É uma mentira, né? É uma hipocrisia. Mas se tu com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás de fato salvo. Aleluia. Daí a pergunta para nós, para todos nós aqui é essa: Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Tu tomou essa decisão de entregar tudo para Ele? Se não, esse aqui é um bom momento para fazer isso. E se o Espírito Santo está falando no teu coração agora, podemos passar já para a próxima aqui. Daí tem uma palavra em Hebreus que é muito atual. Assim, pois, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus, se o Espírito Santo está falando com teu coração agora, não espere. Não espere. Não endureça o coração, mas rende a Deus. Somete a toda a tua vida a Ele. Porque isso é a salvação eterna. Aleluia. Senhor, estamos aqui diante de Ti, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E queremos nos submeter a Ti, Senhor. Tu és o meu Senhor, o nosso Senhor. Essa máxima autoridade das nossas vidas. Daqui em diante, Senhor, Tu és quem reina na minha vida. Ó, Senhor, toda glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Também me pediram aqui para contar alguma coisa sobre o trabalho que temos lá na Suécia, onde eu moro, em Kungsbacka. Isso aqui é já alguns anos atrás, 2008, eu acho que é. Esse é o primeiro grupo de adolescente que fizemos. Eu acho que não é primeiro, mas durante as primeiras semanas que fizemos. E na verdade, vocês veem lá que parece que tinha 4 adolescentes, mas a verdade é que só tinha 3, porque a menininha lá no meio, ela só tinha uns 10 anos, mas ela estava junto mesmo assim. Mas começou assim. E podemos pular para a próxima aqui. Isso é já alguns, acho que 2012 aqui, fora da casa do Sam e da Anne. Daí, Deus acrescentou mais algumas pessoas lá. E mais um. Esse aqui foi 2013. E é interessante porque era um grupo muito pequeno. Mas Deus começou a falar através de muita gente que não, a gente vai... Deus vai usar os adolescentes para alcançar outras pessoas. E vai se converter em adolescentes. E pareceu difícil, né? Porque às vezes era 3, às vezes 4. Eu lembro que Suzy, a gente estava num restaurante, ela teve uma visão de Deus... Que ela viu uma mesa grande assim, ela viu como estava cheio de adolescentes aquela mesa. E para nós pareceu muito impossível, né? Mas o interessante é que Deus começou a fazer. Deu também várias crianças que cresceram, mas também eles levaram outros colegas para Cristo, né? Aqui temos o próximo. Esse é o último retiro de adolescentes que fizemos quase um ano atrás. E tem sido uma bênção. É um trabalho que é sempre... Não é assim que é isso aí, que parece que todas as escolas se abrem. Isso é maravilhoso. Queremos ver isso também. Mas para nós, pelo menos, cada vez tem mais alguém. Mais alguém. Mais alguém, né? Isso é maravilhoso. Que Deus está alcançando novas vidas. E a próxima aqui... E, na verdade, a gente vai ter o nosso próximo retiro de adolescentes e jovens já daqui 2 semanas. Então, se alguém gostaria de... Eu estou pedindo oração aqui.
Para dizer oi para a igreja aqui. É uma alegria sempre estar aqui, uma bênção, né? Ver o que Deus está fazendo aqui. E... Ao mesmo tempo que a gente fica com saudade, né? Eu fico com saudade. Eu fico assim, não, mas não seria a mesma coisa, né? Continuar aqui, se o Senhor tem me chamado para lá, é uma alegria estar lá. Então eu tô aqui Meu coração muitas vezes está assim, né, com saudade, mas o meu coração também já está lá, né, porque lá é que o Senhor quer. E onde Ele quer que a gente esteja, Ele está junto com a gente, né. Estava cantando isso que Jesus é a nossa pérola, e eu pensei, essa pérola eu posso levar, né, onde eu vou? Eu posso não ter nada na minha mala, não posso levar meu pai, minha mãe, mas eu tenho essa pérola, e onde a gente vai, a gente leva, né. Amém.
Vi que o Daniel está ali. Daniel, vem cá, Daniel, Tiele, vem orar aqui. Vocês têm uma história junto. Chamar os irmãos da família Buscapé, assim que eles se tratam carinhosamente, né? Entre si, para orar. E se alguém quiser vir aqui também, estender as mãos sobre nossos amados, creio que fomos muito enriquecidos com essa linda simplicidade do nosso Senhor, que nos estimulou aqui a prosseguir, né? Então vamos estender as mãos e abençoar nossos amados, em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Nós queremos juntos abençoar a vida do Yunus e da Suzy, Senhor Jesus. Queremos pedir uma porção, Senhor, redobrada da Tua graça sobre a vida deles, Jesus. Para que essa obra que Tu começaste na vida deles, Senhor Jesus, Tu complete, Senhor Jesus. Nós sabemos que Tu és fiel para completar, Senhor. Nós queremos Te louvar por tudo aquilo que Tu já tens feito, Senhor Jesus. E queremos profetizar muito mais, Senhor Jesus. Muito mais, Senhor. Mais vidas, Senhor Jesus. Mais adolescentes para Ti, Jesus. Mais jovens para Ti, Senhor. A cidade de Cusbaca para Ti, Senhor. Nós queremos pedir que Tu use eles como Te apraz, Senhor Jesus. Como instrumento, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Pela disposição do coração deles. Nós queremos, como igreja, como parte do mesmo corpo, Senhor, cobrir eles em oração aqui, Senhor. E abençoar também a vida de todos na igreja da Suécia, Senhor Jesus, todos em Cusbaca, Senhor, do Fred, da família, Jesus, pedindo para que Tu continue, Senhor, a Tua obra lá, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome
de Jesus. Também abençoamos, Senhor, a vida dos adolescentes que vão ter esse retiro, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um dos adolescentes, a cada pastor que vai estar ali, a cada música que vai ser entoada ali, Senhor. Abençoa mesmo, Pai, essa cidade da Suécia, Senhor, onde muitos irmãos vieram, Senhor, e congregaram aqui na nossa igreja, Pai. Começou aqui e foram para lá, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um deles, Pai, principalmente do Yunus e da Suzy aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida da vida deles na chegada lá, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como Tu cuidou aqui, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.